A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. A busca da eterna juventude é um sonho humano. Quem não quer uma vida cheia de energia até o último minuto? O Globo Repórter de hoje investiga os caminhos da longevidade e conta segredos de brasileiros que conquistaram uma velhice feliz e saudável. Centenárias que caminham, trabalham e fazem planos para o futuro. Atletas com mais de 80, setentões independentes. Todos campeões na arte de viver bem. Mas, afinal de contas, o tempo de fato pesa? Se você esquecer as datas e se olhar no espelho, vai descobrir qual a sua verdadeira idade?
Imagine percorrer correndo, sem parar, uma distância de 42 quilômetros, 145 metros. Parece difícil, não é? Quase impossível para muitos. Mas não para eles. Não para este jovem senhor de 83 anos.
Amanhã eu rodo mais 8 quilômetros. Sábado acho que eu vou dar uns 20 quilômetros.
Um ambiente assim inocente e doméstico também pode conter lá suas façanhas. Apenas a primeira tentativa falha. Mas na segunda... Já está a linha na agulha. É, em 92 anos de vida, os olhos de Dona Maria Del Pilar já viram muita coisa, mas não se cansaram. Talvez porque ela seja também incansável.
A senhora gosta da vida, Dona Maria?
Muito. Eu acho que a vida é um grande prêmio que a gente tem, né? É um prêmio que Deus deu para nós. E esse prêmio deveria ser muito respeitado, e as pessoas não respeitam a vida.
Essa árvore estava velha, doente e foi cortada. Mas a força da vida estava aqui, e era tão poderosa que brotou de novo. Assim como essa árvore, há idosos que parecem enganar o tempo, os preconceitos e limitações. E a ciência está interessadíssima nele. Há 2 anos, os geriatras da Universidade Federal de São Paulo criaram o Ambulatório de Longevos. 300 idosos que estão indo longe, como Dona Maria, estão sendo acompanhados e avaliados aqui. Nas consultas, eles tentam descobrir a idade dos pacientes, mas não aquela do documento, aquela que está na ponta da língua.
Ele chega ao consultório e diz que nasceu no ano de 1900 e tanto, então tem 80 e tantos anos. Mas isso para o geriatra significa pouco ou quase nada, porque o importante hoje em dia é saber o quão bem está esse indivíduo, independente da idade que ele tem.
Então, na hora que eu falar, vai.
Certo.
Vai.
Os idosos passam por exames e são testados pelo menos a cada 6 meses.
Ótimo, muito bem. Foi muito bem.
Além da força nas pernas e nos braços, é checada a marcha e o equilíbrio.
Equilíbrio ótimo. Esse é o equilíbrio estático, né? Aquele equilíbrio que a gente está parado. Excelente. Melhor do que muita gente mais nova.
Como ela chegou lá? Rindo, acumulando sabedoria, fazendo da casa uma academia.
A gente precisa dar trabalho para a mente.
Esse tipo de desafio de sempre sentir que você pode melhorar e de às vezes nem aceitar a idade que tem é o que faz a Dona Maria, em especial, se sentir jovem. Ela se desafia toda hora.
Quem quer viver muito não pode ter preguiça. O dia, olha aí, está amanhecendo e o professor Edgar já está na pista de atletismo, se preparando para chegar cada vez mais longe. Desafio. Talvez seja essa a essência da vida do professor Edgar. Na juventude, ele foi atleta. Correndo, venceu provas importantes. Só que ele se casou e precisou abandonar o esporte, conquistar um outro sonho. Faxineiro na Escola Paulista de Medicina, ele chegou a técnico no laboratório de fisiologia, mas não estava satisfeito.
Eu fazia tudo, e o professor só chegava lá e dava um toquinho final. Só explicava. Pronto. Mas quem fazia toda a preparação era eu. Então eu conhecia o corpo humano, o corpo do animal, na íntegra. Todo o sistema funcional do animal.
Faltava só o diploma.
Só faltava o diploma.
E ele conseguiu o de biomedicina. Venceu a pobreza, o preconceito, se tornou mestre. Foram 30 anos usando a cabeça. O corpo padeceu. Até que aos 64 anos e com 17 quilos a mais, ele foi colocado diante de um novo desafio.
Fisiologistas da universidade resolveram pegar ele como exemplo para sair, para mostrar para a população brasileira que era possível alguém com mais de 60 anos sair do sedentarismo e iniciar uma atividade física.
O começo foi com uma bateria de exames e uma pequena dose de decepção.
A primeira teste que o Vanderlei fez comigo foi correr 3 mil metros. Eu nasci.
Como é que foi?
Não consegui terminar.
Mas quem não aceita derrota acaba assim, vencendo maratonas, tapeando a certidão de nascimento. Só para checar, convidamos seu Edgar para fazer uma nova avaliação.
É difícil dizer uma idade ao certo, funcional, mas a gente pode dizer que ele não está na faixa dos 80 pelos exames clínicos, laboratoriais e a nossa conversa. Está numa faixa mais jovem, talvez 70. Quem sabe menos, né?
Com acompanhamento profissional como o do professor Edgar e de Dona Maria, é possível melhorar uma coisinha aqui, outra ali. Um exemplo são os cuidados com a alimentação à medida que a idade avança. Uma das dicas é sobre a importância do consumo de proteínas como carne e ovos para fortalecer os músculos dos idosos. E ficar muito atento às mudanças do paladar.
Alguns sentem menos o paladar para o sal e para o açúcar. O que faz com que eles acabem exagerando na quantidade de sal e açúcar.
Os exercícios e o sol da manhã são excelentes contra a osteoporose. Dona Mitico, 1,38m, 80 anos, parceira de seu Edgar nos treinos, que o diga. Aos 54, ela era uma pessoa doente, quase sem esperança.
O pessoal estava falando, ela vai para o hospital, não volta mais. E voltei, né?
E voltou bem, hein?
É já 21 anos que eu estou correndo.
Mais uma que desafia a vida a cada passo. Engana o tempo. Nessa turma, todos estão acostumados a driblar o calendário. Até o treinador confirma essa história de que a idade pode ser apenas um detalhe sem muita importância.
E você, quantos anos você tem?
53 anos.
53?
53.
Tá conservado. E eu, quantos anos eu tenho?
32.
Quanto? Vem pra cá.
Quanto?
Você é 50.
Nossa, menino. Nossa senhora.
Quando a gente chega assim, pertinho de alguém que já foi tão longe na vida, fica mesmo curioso. Qual o segredo para ultrapassar os 100 anos?
Quando eu cheguei.
Chegou e já passou, né?
Já passei também.
E passou bonito, driblando com maestria todas as dificuldades da vida.
Eu vendi a galinha para dar estudo para os meus filhos.
Eu fico emocionada por ela assim, ela ainda é... É o nosso braço forte dentro dessa casa.
Dona Inácia ficou viúva e criou sozinha 7 filhos.
Costumo que eu levo, eu sou feliz.
E é feliz de um jeito tão simples que emociona a gente.
A felicidade dela, poder andar, poder mexer nas coisas, nas árvores.
Dona
Dona Inácia faz parte do clube dos campeões da longevidade. Já são quase 25 mil centenários no Brasil. Mas como vivem as pessoas que conseguiram atravessar esta linha do tempo com a força das próprias pernas? Pesquisadoras da Universidade do Estado de Santa Catarina acompanharam o dia a dia de 30 moradores de Florianópolis, todos centenários. E quanta surpresa! 80% deles levam a vida com boa dose de independência.
Comer, a senhora come sozinha?
São pessoas que mantêm uma rotina ativa.
Não sei o que, que eu tenho, eu gosto de trabalhar. Vai ficar gostoso.
Ela cozinha um feijãozinho que dá gosto.
Enquanto varre, pensa na vida.
Pensamento pra gente é muita coisa.
Tem que pensar como?
Pensar que daqui pra frente vou melhorar as coisas, né?
É, dona Inácia, assim dá gosto viver. Os centenários que participaram da pesquisa usaram este aparelho aí. O pedômetro conta o número de passos que eles deram ao longo de um dia. A média foi de 700.
Com esse número de passos, nós concluímos que eles vivem bem e com uma certa autonomia.
É um santo remédio.
Tô meio triste, qualquer coisinha sai, já sai, caminho por aqui, caminho por ali. E gosto de caminhar, eu gosto.
E como gosta! A dona Inácia foi a campeã em atividade física. E olha que ela tem 105 anos. Assim, devagar, tranquila, chega a dar 5 mil passos por dia. A senhora caminha muito, hein?
Caminho.
Tá aí um dos segredos da longevidade.
É ter uma vida independente, ter uma vida ativa sempre, nem que seja dentro da tua própria rotina, dentro do teu próprio lar.
Mesmo com uma dorzinha que aparece de vez em quando nas pernas, dona Rosa não para.
Arrumo a minha cama, faço a minha cama, ainda faço, né?
Por que dona Rosa faz tudo isso?
Ah, porque gosto de fazer, né? Gosto de fazer e não esperar tudo pela filha, né?
Ela vive inventando coisas. À noite, adora estourar bolinhas de plástico.
Pra não dormir, olha, veja a novela.
E fica ligada até na hora de deitar.
Tô deitada, tô escutando.
Olha aí. Ser a dona do próprio nariz faz um bem e tanto. Disso, dona Otília nunca abriu mão.
Amolho as mesoquilhas, essas eu adoro.
Aquilo que eles podem fazer sozinhos, deve deixar eles fazerem. Enquanto a mãe conseguir se levantar sozinha da cadeira, ela vai se levantar sozinha da cadeira.
Porque você tendo autonomia para você fazer as suas próprias coisas, você vai escolher as coisas que lhe dão prazer.
Lá vai ela, faceira, para as compras no mercado.
Coisa linda. Ele veio no teu encontro.
Tá vivo? Oh, olha, cuidado, ele pega o pé.
As pesquisadoras descobriram que os centenários não fazem restrição alimentar. Eles comem o que gostam. E dona Otília adora ostras.
Eu como duas.
Duas dúzias?
Ah, isso não é nada.
Dona Otília nasceu em berço de ouro. Casou, teve filhos, foi abandonada pelo marido e ficou sem um tostão.
Meu marido foi embora para os Estados Unidos com uma mulher e me deixou. Eu tinha três filhas para educar, para comer, para vestir, para tudo.
Imagine que este é o horizonte de sua vida. Para muita gente, estas nuvens aí seriam um sinal de mau tempo. Dias carregados de problemas. Já outras pessoas, por algum motivo, olham para o mesmo cenário e veem algo completamente diferente. Um horizonte ensolarado, cheio de possibilidades. Foi com este olhar forte e determinado que Dona Otília deu a volta por cima. Virou uma costureira de mão cheia e assim sustentou a família.
Eu venci, eu trabalhei.
E quando as coisas não são tão boas, ela enfrenta. E eu acho que essa é a grande lição que a mãe deixa para nós.
Parabéns a você,
encarar a vida com otimismo é o melhor combustível para ultrapassar com saúde os 100 anos de idade. Esta foi a principal conclusão da pesquisa.
com um bom humor, as pessoas aceitam melhor esse processo do envelhecimento, elas se relacionam muito melhor com a família, com os cuidadores, e elas se movimentam melhor.
Dona Otília sempre viveu assim, cercada de pessoas queridas e com doses generosas de alegria.
Ela saía bastante no carnaval de rua, ela é fanática por carnaval, por música.
E adorava até hoje, se eu pudesse ainda saía dançando, porque eu gosto de carnaval.
Quando a maioria das pessoas pensa em reduzir a marcha, Dona Otília acelerava, dirigiu até os 90 anos. E aos 60, teve fôlego para começar a rodar o mundo.
Itália, França, Japão, China, Índia, tudo.
A última viagem dela, aos 90 anos, ela foi para a África do Sul.
Chegou aos 102 anos com um lema.
Amanhã será outro dia. Jesus vai me ajudar. E se Deus me ajuda... O que é que eu quero mais do que isso?
É, que tal passar dos 100 com fé no amanhã? Sabe a dona Inácia? Ela ainda sonha em reformar a casa.
Eu estou com 105, mas ainda tenho intenção que eu faça essa casinha. Eu não, mando, eu peço. Vou pedir ajuda pro povo.
Tá certo. Tem plano pro futuro?
É futuro.
Viver bem. Nisso, os centenários parecem mestres.
Falta o que faltar, eu sou contente, sou alegre. Para mim, tudo 10.
Você que nos assiste, está preparado para viver tanto? Hoje você vai conhecer os 5 mandamentos fundamentais para uma velhice perfeita. Mas antes, os oitentões que escalam montanhas... E a cidade que aproveita a sabedoria dos mais velhos.
A vida deles é uma aventura, quase sem limites. Que idade você daria para este ciclista que pedala com tanta disposição? 60, 70, 80? 82. E o fôlego de dar inveja. Mas ele não é o único com essa disposição. A turma toda esbanja vitalidade. Desta vez, o destino é a Serra do Mar, no litoral do Paraná.
Eles já são amigos há pelo menos 50 anos. E entre as muitas habilidades que eles cultivam, está o montanhismo. Hoje nós vamos acompanhar um pouco da aventura desses velhos amigos.
Por aqui eles têm um nome pitoresco, marumbinistas. São os montanhistas do Marumbi, um conjunto de montanhas da Serra do Mar. Faixa de idade dessa turma, 60 a 82 anos. Temos pela frente uma longa viagem. Então vamos conhecer melhor os montanhistas mais experientes. Vitamina?
Vita 24 horas?
É assim que ele atende o celular.
Diga.
Vitamina é um dos primeiros montanhistas de Curitiba. Defendeu a construção de ciclovias na cidade e pedala pelas ruas da capital paranaense sem perder a elegância.
Quando eu vou trabalhar com esse meu traje aqui para mostrar que um cidadão de gravata borboleta usa bicicleta.
É possível ser elegante pedalando?
Então, por que não, né?
Não pense que ele se contenta com uma bicicleta. Adota também a potência dos motores. E este aí é o Farofa. Mais um apelido diferente que ainda hoje vamos desvendar a origem.
Gostoso mesmo é você estar pulando de pedra para pedra, subindo, descendo.
Que fôlego, hein?
Adeus, civilização.
Durante a viagem, eles parecem um bando de adolescentes em excursão. Tarzan aproveita para fotografar os campos de araucárias, a típica paisagem do sul do Paraná com seus pinheirais. Até o litoral, são 110 quilômetros de trilhos por caminhos sinuosos. 2 horas e 15 de viagem e chegamos na Estação Marumbi, que fica no pé do conjunto de montanhas.
Largando os trilhos e o conforto do vagão do trem, agora a gente vai precisar de muita disposição física. Eles têm de sobra. A montanha mais alta aqui do Parque Estadual do Marumbi tem 1.530 metros de altura. A maioria deles já foi ao topo. Mas agora nós vamos acompanhá-lo a uma montanha que tem o nome de Rochedinho. Vamos enfrentar. Todo mundo pronto aí? Então vamos lá.
Seguimos pela trilha no meio do mato. Estamos na Floresta Atlântica. Pelo caminho, alguns obstáculos. Pedras lisas. Travessia de riachos. Trechos difíceis e bastante íngremes. Ainda bem que contamos com a experiência deles.
Maravilha, estamos no ritmo certinho.
Tá no ritmo certo, Du?
Ele tá no ritmo certo. Mais ou menos.
A sorte acompanha o grupo que se depara com um momento raro. O ritual de sedução do tangará dançarino. Num galho, uma fêmea observa a dança de 2 machos. A coreografia frenética pode durar horas. O tangará dançarino tem cores intensas. Azul turquesa, preto e branco e um topete vermelho. A fêmea tem uma única cor.
Escolhe um galho, a fêmea fica ao lado e eles ficam dançando, mostrando qual é o melhor dançarino, né? Para ela escolher um deles.
Já estamos a 600 metros de altitude. Subir a montanha exige preparo físico, muito treino para enfrentar as surpresas do caminho.
De um lado, precipício. Do outro lado, precipício. Então a gente tem que andar bem na trilha, que é muito estreita.
Mas os marumbinistas seguem sem hesitar.
Nós estamos quase no topo do Rochedinho. Aqui a gente vê grande parte das montanhas da Serra do Mar. Dessa montanha onde nós estamos, nós parecemos um pontinho no meio dessa mata aqui. E do lado de lá, bem longe, a Estação Marumbi, onde nós desembarcamos para começar essa caminhada. Agora, depois dessa pequena escalada ali pelas pedras, mais uma trilha, estamos quase chegando lá em cima. Olha, haja fôlego.
E pernas!
Quase chegando, Vitamina?
Estamos chegando, mais uns metrinhos, mais um passo, dois, três.
Sempre três apoios, como aí. Ele disse, vou de joelhos.
Aí, ó. Tá difícil isso, né?
Pera um pouquinho que eu enrosquei aqui. Eu enrosquei aqui. Pronto. Que fiasco, hein? Vamos lá.
Depois de quase 2 horas de caminhada, montanha acima, nós chegamos no ponto extremo do Rochedinho.
A gente sempre, quando chega no alto da montanha, a sensação do dever cumprido. Sabe que dali ninguém passa.
Porque você parece estar flutuando no meio de todo esse maciço de montanhas e matas. É um lugar muito bonito.
Mas e os apelidos? Vitamina não é só pela energia que eles banja para subir o Marumbi, mas também pelo que traz na mochila.
Só trouxe pimentão, nabo branco, tomate e pimenta.
Pimenta.
Da moça.
Não acredito, você come pimenta.
Muita.
Pura?
Pura.
Vitamina se exibe, faceiro, sem uma gota de suor. E ainda comendo pimenta.
Pimenta malagueta.
Farofa foi batizado mais ou menos pelo mesmo motivo.
Porque eu estava sempre trazendo farofa.
Agora você sofisticou, né?
Para mim foi como uma condecoração.
Ganhar o apelido.
Ganhei identidade aqui. Agora eu sou um deles.
E tem o Tarzan, pela mania de se embrenhar nas matas para fotografar plantas e animais que não estão ao alcance dos nossos olhos.
Um estilo de vida que...
É um estilo de vida que eu recomendo a todos.
Que tem garantia. Acho que essa é a receita da vida longa? Funciona.
Todos, pode ver, todos os montanhistas são longevos. Todos. Veja o farol aí.
Olha quem está falando, olha quem está falando. Mas sou forte como touro. Da cabeça inteligente.
Arte. História. Religião. O ambiente é perfeito para rezar, meditar, olhar para si mesmo.
E esse momento de silêncio ligada com o divino te dá mais força.
Sim, este é também o local de trabalho de Dona Candelária. Pelo menos 3 vezes por semana ela passa algumas horas aqui. Ela estudou tudo sobre a Basílica de Santo Antônio do Embaré e divide alegremente as histórias e curiosidades com os turistas.
Olha que rostinho cheinho. Então o povo chamava de Santo Antônio o Gordinho. Ele tinha cabeça ereta.
Nenhum detalhe interessante escapa de Dona Candelária. Também conhecida como Vovó Candy, essa professora aposentada mistura um pouco de tudo nas muitas lições que tem para ensinar. Gosta de contar que foi o padroeiro Santo Antônio quem a ajudou a encontrar um bom marido. E hoje dá uma mãozinha para recuperar coisas perdidas.
Eu peço um instantinho chega.
É?
Eu acho, porque a gente tem essas limitações, né? O cérebro já não funciona tão bem como na sua idade, né? Então o cérebro já vai falhando. Então,
eu tô achando que o cérebro da senhora tá muito bom.
Não sei, não.
Os turistas se encantam com tudo o que Dona Candelária guarda na memória.
Quando as pessoas terminam as visitas, o que elas falam para a senhora?
Em geral, eu recebo abraço, beijo, parabéns, salva de palma. Quando o grupo é grande, salva de palma. A gente gosta de ser um pouco artista, não gosta?
Seu Gessé também faz sucesso com os turistas. Para o ex-motorneiro estar aqui de novo, é manter viva a história dele e dos bondinhos que ele conduzia pela cidade lá nos idos de 1960.
Naquela época não tinha shopping, então as moças e os rapazes, nos domingos e feriados, iam passear no bonde até São Vicente com os namorados, com as namoradas e tal. E então era muito gostoso. É um prazer hoje relembrar isso.
Ficar sentado olhando a vida passar. Esse não precisa mesmo ser o destino de quem já se aposentou. Aqui em Santos, quem quer continuar em movimento, encontra no passado um ótimo combustível para novas experiências.
O percurso hoje é pelo Centro Histórico. Um programa turístico que salvou seu Gessé do tédio que ele vinha sentindo como aposentado.
Minha filha falou assim para ele: vamos tirar o papai de lá. Aí vamos tirar o papai não precisa mais trabalhar. E o meu filho disse: não deixa o meu pai lá que ele está vivendo. Ele está vivendo mais ainda.
Hoje em Santos, mais de 50 idosos fazem trabalhos como o de seu Gessé e Dona Candelária. Levam sabedoria para a área de assistência social e turismo. Ganham um reforço na aposentadoria e uma senhora injeção de ânimo. São a voz da experiência falando a língua do nosso tempo.
A gente que é do passado, a gente tem muita história na vida para contar.
Naquela época, a gente tinha telefone. Para você falar com o telefone da casa vizinha, você tinha que pedir telefonista. Hoje em dia você faz alguns números e fala com os Estados Unidos, fala com o Japão, fala com a China, não é verdade? Eu vi isso tudo acontecer, menina. E ainda vou ver mais coisas, porque eu pretendo viver bastante, viu?
O grito de independência dos setentões. Para fugir do controle dos filhos, eles se juntam e vão morar numa república.
Imagine, depois de uma vida inteira livre e independente, ter que conviver com situações de que não gostamos. O tempo foi passando para Dona Margarida, mas ela nem pensou em mudar a rotina. adorava sair de casa. Os filhos começaram a reclamar.
Porque eles... Mãe não faz isso, eu não gosto que me manda. Mas ela vai sair? Eles são muito amorosos. Estão todos casados, mas eu quero eu na minha casa e eles cuidando deles.
Liberdade.
Liberdade. Liberdade é comigo
mesmo. Dona Jurema também gosta muito da família, mas se sentia incomodada na casa da irmã.
Eu tenho três sobrinhas, são jovens da época, né? E eu sou muito antiquada. Então eram coisas que me desagradavam, né?
O que fazer? Como seguir dono do próprio nariz quando a idade avança? Uma saída fomos encontrar em Santos, no litoral paulista. Repúblicas de idosos.
Vamos lá então conhecer essa república bem viver.
Tudo bem?
Tudo bem, a senhora.
Graças a Deus.
Nesta república são 9 moradores. Dona Jurema nos leva para um passeio pela casa.
São duas pessoas, são duas moradoras em cada quarto.
Elas dividem o espaço e precisam reaprender a conviver com pessoas de hábitos diferentes.
É uma escola, a república é uma escola.
Na cozinha, um fogão de 6 bocas. Quem usa o fogão divide os gastos de gás. Todos dividem as despesas de água e de luz. E ainda pagam R$ 76 para morar aqui. A geladeira é como a de muitas outras repúblicas de estudantes. Cada morador tem a sua prateleira.
Aqui já é de outro morador, né?
Aqui é do seu Nelson.
Do seu Nelson.
Aqui da Vicentina e aqui da Margarida.
Para morar aqui, a regra número 1 é ser independente. Dona Eloá, quase chegando aos 90, mora no andar de cima.
E essa escada aqui?
A escada a gente vai subir, sobe devagar, segurando os lados. A proteção é dos dois lados.
Uhum. Já é um exercício diário?
Ah, é um exercício. É bom a perna ficar mais forte.
A senhora sobe e desce quantas vezes essa escada todo dia?
Nossa senhora, às vezes está aqui em cima. Ah, esqueci lá embaixo, tem que descer.
Ela nos mostra tudo o que tem, uma cama e um roupeiro. E nas fotos, o filho que já faleceu e o único neto que ajudou a criar. Dona Eloá veio para a República para não ficar só. Ela gosta de acordar bem cedo, mas sem incomodar ninguém.
Então, por isso que eu também comprei esse guarda-roupa, porque esse guarda-roupa não faz barulho nenhum.
A vida aqui na República é como em qualquer casa, cheia de gente, cada um com suas manias, com seus horários. É como uma grande família, mas aqui, para evitar as briguinhas, foram criadas algumas normas. Quando a República começou a funcionar, as regras de convivência cabiam em 2 folhas. Hoje, o Estatuto tem 8 páginas.
As escalas de trabalho doméstico ficam no mural. Retirada do lixo, escala de limpeza.
E a gente entrou aqui e realmente estava tudo limpinho, viu?
Graças a Deus, mas também com a cooperação das colegas.
A cada 15 dias, os moradores se reúnem para ver se está tudo correndo bem. Diferente de um asilo como a gente está acostumado.
No asilo, o que acontece? As regras são estabelecidas e existem funcionários para coordenar o tempo inteiro. Aqui não. Existem as regras estabelecidas por eles e eles coordenam e protagonizam a própria vida.
Olha aí o seu Mário, 73 anos, fazendo as tarefas do dia. Era o dia dele na limpeza. E note que o banheiro está vazio. Toalhas, escovas de dentes, nada pode ser deixado aqui. É mais uma regra, sugestão de um morador para manter o lugar arrumado até para as visitas.
Chega por hoje.
Chega por hoje.
Ficou limpinho, hein? Pelo jeito.
É isso que a gente faz aqui.
Um esforço que Dona Margarida garante. Vale a pena. Mas a filha Marilda está sempre por aqui e não nega que tentava regular os horários da mãe.
Você queria dar horário para ela?
Eu queria.
Ela não queria ser.
E ela não queria obedecer.
E aí ela falou, pronto, vou para a República.
Vou para a República, vou morar sozinha.
Resta admirar a força de Dona Margarida.
Com essa independência toda, com 86 anos, lúcida, isso para mim, nossa... Né?
É um orgulho?
É um orgulho, orgulho. Essa pele, essa, né? Vaidosa, do jeito que ela é, então eu fico muito feliz.
As rugas, os cabelos branquinhos não escondem a idade avançada. E o que se espera a essa altura da vida? No mínimo, uma velhice tranquila, cercada de conforto, atenção, mas nem sempre isso acontece. Aos 87 anos, a mineira Ana Rita de Jesus é uma mulher sem família, sem nenhum parente que possa cuidar dela. E desde o início do ano, foi trazida para um abrigo no Rio de Janeiro.
A senhora tinha uma casinha da senhora mesmo. A senhora comprou com o dinheiro do seu trabalho.
É, com o meu trabalho mesmo.
De onde que era?
Lá no, aí mesmo no Vidigal.
Favela do Vidigal. Subimos por uma rua estreita. Vamos até a parte mais alta do morro. É aqui que morava a dona Ana Rita de Jesus.
A casa da dona Ana Rita está fechada há 9 meses desde que ela foi para o abrigo. Hoje a Maria Helena, que é assistente social do abrigo, veio com o chaveiro e eles vão abrir a porta, tentar abrir a porta para ver se lá dentro está tudo em ordem.
É uma casa pequena, um único cômodo. Encontramos tudo no lugar, como dona Ana Rita deixou. A assistente social separa o que vai levar. Os objetos pessoais, as roupas.
Ela não tem família, ela foi empregada doméstica, veio aqui para o Rio de Janeiro já há muitos anos, né, de Minas Gerais. O pessoal do posto de saúde verificou que ela estava sendo extorquida e aí fizeram a denúncia para o Ministério Público e ela então está sob nossa proteção.
Dona Ana Rita foi alvo de um estelionatário. Os idosos são as maiores vítimas deste tipo de crime no Rio de Janeiro. Quase cega, com problemas para se locomover, ela aceitou a ajuda de um falso pastor para buscar a aposentadoria no banco. Enganada por quem se disse amigo dela.
Manda bem, vá.
Ele dava algum dinheiro para a senhora ou ficava com todo o dinheiro?
Não, dava nada. Eu que tinha que dar dano para ele. Ele saía comigo de carro. Só para mim pagar, pagar gasolina para ele e pagar estacionamento do carro. Eu que pagava.
Com a ajuda de uma mulher, o bandido levou também as economias de dona Ana Rita.
A mulher dele contou, deu 3 mil. Eu fui pedir ela para botar no banco para mim. Ela agarrou, botou no nome dela.
A Secretaria Nacional de Direitos Humanos registrou um aumento de 154% nas denúncias de violência contra idosos no Brasil no primeiro semestre deste ano. No abrigo público Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para onde a dona Ana Rita foi trazida, é visível o crescimento da violência.
A fila aqui no abrigo Cristo Redentor está enorme. Muitas pessoas necessitam vir para uma instituição como essa. Só que a gente não pode realmente acolher todo mundo.
O homem que roubou dona Ana Rita foi preso, mas já está solto novamente.
Ele ameaçava a senhora?
Um dia ele falou que se eu falasse de novo que ele tinha pegado meu dinheiro, ele falou que ia me bater, mas não chegou a bater não.
As assistentes sociais acham que dona Ana Rita deve, por enquanto,
permanecer no abrigo, mas ela só pensa em voltar logo pro morro. Enquanto isso, arrumou um namorado.
Agora, depois que eu vim pra cá, ela quer sair, encontrou comigo. Mas eu não tô gostando de dedão, porque ele é bem bobinho também. Eu quero um que sabe ler, né? Ele não sabe ler, não entende.
Ah, a senhora quer alguém letrado.
É.
Alguém que saiba ler e ajude a não ser mais passada para trás.
O que a senhora faria agora para não ser enganada?
Agora eu não vou ser enganada mais, porque eu já sei a vida como é que é. Eu já aprendi tudo, né? Já sei como é que é a vida.
A vida depois dos 70. Especialistas revelam quais são os 5 mandamentos para uma velhice perfeita. Comer bem. Praticar atividades físicas. Não é de hoje que perseguimos a fórmula ideal para manter o corpo e a mente saudáveis, apesar do tempo que insiste em passar. E informação é o que não nos falta. O brasileiro se cuida, aprende, se esforça para viver mais e melhor. Por que ainda é tão difícil? O que está faltando? A melhor universidade do mundo foi atrás desta resposta. Pesquisadores de Harvard e da Universidade da Califórnia descobriram que o segredo pode estar dentro de nós. E este médico brasileiro nos traduz o trabalho em 5 mandamentos, fundamentais para quem deseja uma velhice feliz. Primeiro mandamento: decisão, disciplina e determinação para pôr em prática tudo aquilo que já sabemos.
Se o fato apenas de saber fosse suficiente, médicos não fumavam e nutricionistas não seriam gordas. É porque, mesmo sabendo, não tiveram atitude ou não têm atitude de mudar. O adulto que quer ter uma velhice boa, antes de mais nada, invista na vida agora, olhando para o futuro. Mude o que tiver de mudar agora, olhando para o futuro. E não esperar o futuro chegar para dizer, perdi tempo.
Segundo mandamento, evitar comportamentos de risco que comprometam nossa saúde.
É um comportamento de risco. A velocidade, a violência, é um comportamento de risco também. A pessoa tentar, do ponto de vista físico, ultrapassar os limites. É preciso viver sem medo, mas sem adotar comportamentos que, no fundo, podem dar até um prazer naquele momento, mas são contra o tempo de vida.
Terceiro mandamento: saber enfrentar as adversidades e as dificuldades que a vida nos apresenta.
A perda, o dissabor, a tristeza com o acontecimento não podem ser negados. As pessoas que conseguem resolver, enfrentar essa situação com reações mais positivas, elas vivem mais e vivem melhor.
Quarto mandamento: cultivar os laços sociais.
Os laços sociais, eles começam na família, esses passam pela comunidade, podem passar pela igreja, mas são relacionamentos que devem ser positivos, construtivos, harmônicos, solidários. A pessoa que tem bons laços sociais, ela tem motivos para viver muito mais e melhor.
E o quinto mandamento: ter um projeto para a aposentadoria que não seja somente garantir a renda necessária para viver.
A aposentadoria hoje não dura apenas 5 ou 10 anos como no passado, ela pode durar 20, 30 anos. Então, é preciso ter um projeto para esse momento da vida, porque essa história de sonhar com fazer nada, sonhar em ser inútil, sonhar e não ter compromisso, isso não é um projeto de vida, isso é um projeto de morte. Esse projeto não é voltar ao trabalho, não significa voltar a ter renda, mas ter algo que preencha a vida, algo que dê significado à vida.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
ajuda os pobres.